alguma forma. É membro do Conselho Nacional de Educação. Como sabem, fruto da reforma do Parlamento, todos os candidatos que são eleitos pelo Parlamento, e agora é uma opinião pessoal e no futuro, mais outros seguirão com certeza, antes da eleição, são objeto de uma sessão de perguntas na Comissão Parlamentar respectiva. Tivemos a oportunidade na semana passada de efetuar uma sessão de perguntas e inaugurar esta nova forma à candidata ao Presidente do Conselho Nacional de Educação e hoje temos uma vasta lista de audição dos candidatos a membros do Conselho Nacional de Educação. Conforme estávamos estabelecidos, vamos iniciar pelos candidatos indicados pelo Partido Ecologista Os Verdes, que apresenta como membro efetivo o Sr. Antero de Oliveira Rezende e membro suplente a Sra. Anabela Botelho Amaro Almeida. Nós tínhamos definido uma grelha, mas que penso entre nós pode ser um pouco flexível, e portanto eu iria dar-lhes a palavra para que no máximo de 4 minutos, 5 minutos, pudessem explicar no essencial porque é que aceitaram esta candidatura, sem que antes, em meu nome pessoal e da Comissão, vos dê as boas-vindas a esta nossa Comissão. Temos muito gosto em os receber. E, portanto, eu dava a palavra ao candidato efetivo para se poder pronunciar.
Muito bom dia a todas e a todos. O meu nome é André de Oliveira Rezende, sou professor há 28 anos. Do segundo ciclo do ensino básico. Fiz parte por muitas e diversas vezes de comissões a nível da própria estrutura dos professores no que se refere à FEMPROF e aos sindicatos professores. Fiz parte por muitas vezes de órgãos de direção das escolas. Sou, como é dizer, corpo e alma professor. Como membro dos Verdes, tinha e tenho participado numa espécie de departamento, que não é bem esse termo que nós usamos, da educação, no qual apoio a atividade do grupo parlamentar nesse âmbito. Os Verdes têm sido desde sempre um partido ativo no que se refere às questões de educação, ativo e atento, e nesse sentido a nossa presença no Conselho Nacional da Educação é importante, muito importante. Aqui julgo ser um ponto alto do Parlamento também, um dos pontos altos do Parlamento no que se refere à educação. Já tive aqui amigos, parte integrante deste mesmo Conselho, e permitam-me que frise que ambos estão já reformados, a Conceição Diniz e o David, pertenceram a este Conselho, deram também do seu trabalho a este Conselho Nacional de Educação, embora noutros moldes, e espero, dentro das minhas possibilidades, dar o meu contributo, dar o meu trabalho naquilo que me for possível, naquilo que, como professor no ativo, temporalmente eu puder.
Muito obrigado, senhora, se quiser.
Anabela Botelho Amaro Almeida. Já fiz parte do Conselho Nacional de Educação em meados dos anos 90, sei um pouco como funciona, pelo menos não mudou muito. Foi uma honra pertencer a esse Conselho, atendendo à qualidade dos seus pareceres e recomendações, mas também porque se trata de um órgão muito plural, com muitas sensibilidades, e sempre se estabeleceram consensos. Houve sempre prioridades que foram assumidas por todos. E eu penso que a educação, isso é muito importante, estabelecer alguns consensos. Tem que haver rupturas, tem que haver mudanças, mas os consensos são indispensáveis para podermos ter uma escola de qualidade. Tenho seguido como cidadã e como profissional de ensino, portanto, tenho 27 anos de serviço, tenho passado por todos os cargos na escola, já fui presidente do Conselho Executivo, atualmente sou presidente do Conselho Executivo, já fui presidente da Assembleia de Escola, já fui durante muitos anos diretora de turma, já acompanhei o estágio, portanto, e estou um pouco por dentro, não é, destas questões, estou muito preocupada com as condições de exercício da profissão. Estou muito preocupada com as mudanças recentes, algumas concordo, mas o problema da implementação dessas medidas, e quero relembrar aqui o alargamento da escolaridade obrigatória, que eu defendo, mas não sei como é que vai ser implementado. Eu tenho jovens na escola, nomeadamente estes novos cursos que foram introduzidos, esta nova oferta curricular, jovens em cursos de educação e formação, em cursos profissionais, que é muito complicado estarem mais anos na escola. As expectativas deles são muito reduzidas. Como é que motivam estes jovens? Estou realmente preocupada. Mas devo dizer que a escola, nomeadamente a minha escola, tudo tem feito para atrair novos públicos à escola, nomeadamente adultos. Portanto, eu acho que é indispensável qualificar a população portuguesa e também prevenir o abandono dos mais jovens. Também estou a acompanhar as mudanças na gestão e administração. Na escola estou a decorrer agora os concursos para diretor e diretora. Portanto, também um pouco atenta a esta questão. Alguns parceiros não podem estar sempre presentes nas reuniões. Alguns parceiros que dizem que se por acaso o diretor ou a diretora não for o mais indicado, não há problema, porque depois vamos mudá-los. Não é? E as escolas precisam de estabilidade. Eu estou também preocupada com a implementação de alguns diplomas. Nomeadamente com as modificações no Estatuto da Carreira Docente, não é? Com as condições de exercício da profissão. É preciso dignificar a carreira docente, senão realmente os resultados não são aqueles que se esperam. E é por isto tudo que estou envolvida nestas questões, não é? Que são a minha vida no percurso profissional.
Muito obrigado pelas duas intervenções iniciais. E dou agora a palavra, caso queira, aos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PS para colocarem alguma questão. Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria felicitar os membros, os representantes indicados pelo Partido Ecologista aos Verdes, e, portanto, agradecer então esta introdução feita e a apresentação efetuada. Apenas para referir que, sendo sem dúvida o CNE, o Conselho Nacional de Educação, um órgão efetivamente um consultivo com ampla representatividade, temos hoje a oportunidade de ouvir os vários representantes, elementos que vão efetivamente contribuir para essa diversidade, essa multiplicidade de sensibilidades e também de intervenções. A minha questão, portanto, para além de felicitar a vossa presença aqui, é sobretudo para referenciar a importância desta ampla representatividade, do grau de independência que é exigido ao Conselho Nacional de Educação, da importância também da formação de consensos, que está na base do trabalho do próprio Conselho Nacional de Educação. Duas questões muito genéricas. Como perspectivam a vossa intervenção nesta função tão importante, e que eventualmente que principais desafios, principais temáticas é que reconhecem e salientam que poderão estar que poderão ser colocadas e determinantes no próximo mandato do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Aceiceira. Pergunto ao Sr. Deputado Fernando Antunes. Seja usada a palavra, dar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito rapidamente, para saudar dois professores. É importante. E que são propostos pelo PEV. Ouvi com atenção. Sabemos daquilo que são hoje os conflitos, digamos que institucionais, em relação à classe, nomeadamente na oposição àquilo que são as políticas do Ministério. Falo da autonomia, falo da avaliação, falo do Estatuto da Carreira Docente. Sendo o Conselho Nacional de Educação, efetivamente um Conselho Consultivo, onde a colegialidade é a marca em termos daquilo que são as decisões. Eu perguntava-lhe como é que vai ou como é que pode e acha-se com capacidade e abertura políticas para num órgão sendo representantes partidários e com esta temática de confronto em relação àquilo que são as posições nomeadamente em termos de luta de professores e de gestão da escola e da autonomia da escola. Como é que vê a sua posição ou a vossa posição no Conselho em termos de participação e de contribuição para essa decisão colegial em termos de decisão do órgão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. A apresentação do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, saudar os candidatos. Queria também agradecer a exposição que nos fizeram logo no início. Este novo mecanismo de auscultação, de audição entre a Assembleia da República e os proponentes possibilita, de facto, que haja esta primeira troca de impressões. Eu tenho uma questão muito simples, tendo em conta que também durante a vossa exposição deixaram claro qual é a vossa perspectiva de trabalho no Conselho Nacional de Educação. Há uma tendência verificada ao longo dos últimos anos, particularmente, mesmo em alguns últimos trabalhos do Conselho Nacional de Educação, de estímulo para uma necessidade de alteração da atual Lei de Bases do Sistema Educativo. É o próprio Conselho Nacional de Educação que lança esse repto, esse desafio, ainda que sem assumir para que lado é que deve ser, ou para, em que sentido deve ser alterada essa Lei de Bases. Eu já agora gostava de saber qual é a posição destes candidatos, não perante uma eventual alteração, mas sobre este tipo de trabalho do CNE poder servir de linha da frente de algumas tendências que se vão verificando nos governos, neste caso no atual governo, mas obviamente para todos. E portanto saber obviamente qual é a vossa posição perante este tipo de expedientes. E qual é já agora também a vossa posição sobre a questão concreta da alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, os professores candidatos indicados pelo Partido Ecologista dos Verdes e felicitar-vos pela vossa informação inicial. Não teria muitas questões a colocar, sobretudo nós estamos em presença de um órgão que se quer, obviamente, plural, que se quer, obviamente, consultivo, é essa a sua função, e, portanto, nessa perspectiva, parece-me importante que exista, não só em termos políticos, como em termos profissionais, diferentes sensibilidades relativamente àquilo que é a questão da educação e do ensino em Portugal. De forma que aquilo que eu gostaria já agora de perguntar é se no essencial concordam com o que está hoje definido para aquilo que devem ser as funções e a missão do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Sr. Deputado Ana Drago, na representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar, obviamente, por saudar os candidatos apresentados pelo Partido Ecologista Os Verdes. O nosso entendimento desta representação no Conselho Nacional de Educação é muito claro, ou seja, são candidatos apresentados pelas forças partidárias representadas na Assembleia da República e, portanto, de alguma forma, as pessoas que se candidatam a esta representação no Conselho Nacional de Educação, em princípio, são coerentes com aquilo que tem sido a atuação dessas mesmas forças políticas. Eu creio que as questões principais sobre o Conselho Nacional de Educação já foram, entretanto, colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, ou seja, perspectivas de trabalho e temáticas para os próximos anos do Conselho Nacional de Educação, os conflitos que estão em curso, a possível alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e as diferentes discussões políticas. E, portanto, eu creio que já está aqui assim um menu suficientemente alargado de questões e obviamente, cumprimentos pela vossa candidatura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Draco. Terminamos as questões colocadas. Disponho agora de 10 minutos, no máximo, para responder da forma como quiser. Não tem que os dois responder às mesmas questões, podem até dividir entre os dois, como entender. Tenha a palavra.
Perdão, não tomei nota das pessoas que me fizeram, dos senhores deputados que nos fizeram as questões. Peço desculpa por não responder diretamente, evocando o nome da pessoa que levantou a questão. E não responder possivelmente por ordem, não é? Porque também depende de uma estrutura mental. Portanto, sobre, nomeadamente, as questões colocadas sobre a lei de bases do sistema educativo, portanto, eu penso que é muito importante este alargamento dessa frequência, não é? O alargamento da escolaridade, mas foi anunciado e penso que poderá ser, é uma medida muito importante. Agora, a minha grande preocupação é sobre o sucesso real, não é? Há uma aposta já muito diversificada na escola, que eu aprovo, mas depois é ver como, se há o sucesso real, não é? Se conseguem atingir as metas preconizadas. Também há algum... Eu estou falando mais pela realidade, também conheço, temos cursos EFAS, temos cursos de CEFs, não é? Cursos de Educação e Formação, temos cursos profissionais, portanto, esta aposta é importante, é muito rica, agora é, portanto, dar-lhe uma qualidade real, não é? E é a grande batalha, porque é a grande batalha que está em marcha. Um dos suportes para conseguir estes objetivos também é o apoio social, já algum apoio social também em curso. Pelas notícias que temos sabido, eu na escola também sei que elas estão algumas a serem implementadas, mas isso é vital, não é? Para que se cumpra o espírito da lei de bases, pelo menos a que está vigente, é necessário haver apoios para realmente o sucesso real das aprendizagens. Portanto, e essa é que me deixa um bocadinho apreensiva, não é? Que às vezes o sucesso poderá ser mais aparente do que real. Outra grande aposta, penso, que é na qualificação dos profissionais de educação e algumas notícias também que se ouvem, não sei se serão também preocupantes, porque se diminuir a qualidade destes profissionais, com certeza que as grandes metas da educação em Portugal poderão ser hipotecadas, não é? Portanto, é bem-vinda esta aposta diversificada nos diversos cursos, mas tem que ter uma frequência real, os alunos têm que frequentar as aulas e tem que ter um sucesso real. Essa é a grande preocupação. Sobre também, eu já fui membro do Conselho Nacional de Educação, foi uma experiência muito gratificante, sempre estabeleceram consensos. Penso que as grandes prioridades eram comuns a todos os elementos. Eu, pelo menos, que já fui membro do Conselho Nacional de Educação, acho que se tentou ultrapassar divergências e realmente estabelecer algumas prioridades para que o sucesso real dos alunos fosse uma realidade, não é? A escola, para construir uma escola de qualidade. Portanto, penso que isso foi tentado e está a ser feito. Portanto, não sei se estou a esquecer de alguma questão que me colocaram. Penso que é necessário também, para que haja sucesso, uma aposta da educação que seja respeitado, que haja um estatuto da carreira docente digno, não é? Que gratifique os profissionais da educação, e tenho algum medo que haja uma desvalorização do seu papel, nomeadamente com esta a introdução de duas carreiras. Portanto, pode ser um sintoma, no meu caso eu estou um bocado preocupada, que haja uma desvalorização da carreira docente e que isso tenha reflexo na qualidade da educação. Portanto, que realmente a escola tenha... O meu colega já me está a avisar que já ultrapassou.
E bem. Olha a palavra.
Há um ditado africano que diz que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E penso que esta aldeia tem andado um bocado distraída na educação da criança. Parte daquilo tem vindo, nos últimos tempos, a ser anunciado como grandes objetivos, já o são há muitos anos das pessoas que vão pensando na educação. E passo a citar: o assumir como o quinto ano de vida no jardim infantil, o assumir a escolaridade obrigatória até o 12º ano, o assumir uma escola inclusiva, o assumir estas questões, já o são desde a década de 80 por as forças que representam os professores e durante este tempo todo foi relegado para segundo plano. Agora, assumir o 12º ano como uma meta para a escolaridade obrigatória no meu país deve entender-se que antes do mesmo deve ser estruturado e revisto todo o ensino obrigatório até o 9º ano. O 3º ciclo de ensino obrigatório está completamente desajustado da realidade das nossas crianças e das necessidades de aprendizagem que depois levam ao 10º ao ensino que leva à via universitária. A não ser feito isto, continuaremos a ter um ensino secundário que, um bocado contrário ao que tem vindo a público, cerca de metade dos miúdos não chegam lá. Não chegam lá porque não terminam a escolaridade obrigatória, onde tem o 9º ano. Não chegam lá porque não se veem-se desiludidos com o ensino e abandonam exatamente no 9º ano. Por muitas metas económicas ou muitos subsídios e outras estratégias se estabeleçam, será difícil inculcar naquelas jovens que perderam a autoestima num percurso de mais de 10 anos que devem continuar até o 12º ano. Ao mesmo tempo, é a própria classe docente o que é que se vem verificando com a nossa classe docente. A classe docente portuguesa, que após a criação do ensino unificado viu crescer de forma quase exponencial para mais de 100 mil profissionais, que conseguiu na década de 80 um estatuto da carreira docente, vê muito do que estava consagrado nesse mesmo estatuto pura e simplesmente ser apagado. Pois vemos que muitos dos profissionais competentes que estariam nos topos de carreira, 9º e 10º escalão, pura e simplesmente estão a abandonar o ensino. Isto vai desequilibrar, digamos, os profissionais que estão nos nossos estabelecimentos de ensino. Vai desequilibrar porque, para contrabalançar estas pessoas, e temos o caso conhecido de uma escola de Coimbra, entram jovens muitas das vezes contratados. Não quero dizer que sejam profissionalmente incapazes, não é essa a solução do problema. O que está é as escolas ficam vazias de um equilíbrio que se consegue com uma heterogeneidade a nível etário. Eu penso que tudo o que se fizer em prol da educação será poupar. Não tem sido, se calhar, o assumir neste milénio. Os orçamentos equivalem-se muito à mudança do anterior para este. Não há, efetivamente, um investimento forte na educação. A educação não é só edifícios, não são só computadores, não são só estabelecimentos. A educação é muito mais do que isso. E para uma sociedade que hoje, segundo António Nóvoa, pede à escola que resolva 24 problemas dentro das suas portas e que diariamente vai criando outros para a mesma ir resolvendo, a escola está completamente desadaptada. E sem exceder mais ou menos o vosso tempo, a vossa paciência, é o seguinte: eu sou o diretor de turma de uma turma de percurso curricular alternativo de miúdos do 2º ciclo. Miúdos, por exemplo, 7 são acompanhados pela Comissão de Proteção de Crianças e de Jovens. São miúdos dificílimos, mas tudo o que deveria ser subjacente a nível social, no local onde residem, onde têm as suas raízes, é nulo. Estes miúdos vêm para a escola, são mantidos na escola, mas depois o que se espera, que é o sucesso, é muito difícil. Estas turmas que vão sendo criadas um pouco por todos os estabelecimentos de ensino e um pouco por todos os níveis de ensino vão mantendo as crianças da escola, mas não as vão qualificando. Nem sequer, e tenho dúvidas disso, as vão recuperando de caminhos desviantes e, inclusive, penso que disfuncionais naquilo que a sociedade pretende.
Muito obrigado. Nós concluímos esta adição. Dois dos vários candidatos que temos, dos 12. Desejamos-lhe muitas felicidades e muito obrigado por terem vindo a esta audição. Está bem? Vamos seguir de imediato, não fazemos pausa absolutamente nenhuma.